política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A gente inicia esse programa trazendo informação que foi divulgada esse final de semana e começa a circular a partir de agora com exclusividade pela revista Capibaribe. A revelação de uma disputa que já ocorre há cerca de quase duas décadas, mas que corre silenciosamente. Poucas pessoas sabem dessas informações e as que sabem não falam sobre isso publicamente. Pelo menos até então não foi exposto. E a gente vai tentar entender, começar a entender por quê que a população de Santa Cruz do Capibaribe ficou à margem de toda essa discussão que aconteceu praticamente nos últimos 20 anos. É coisa de quase 20 anos atrás. E essa disputa foi iniciada e teve um desfecho há poucos meses atrás. Essa disputa, ela pode fazer com que o município de Santa Cruz do Capibaribe tenha o maior prejuízo de sua história. Nós estamos falando de mais de 400 lotes, mais de 420. São terrenos que foram doados no apagar das luzes do governo Aragãozinho, no ano de 1996, e muitas pessoas dessa cidade, pessoas conhecidas inclusive, algumas de famílias tradicionais, foram beneficiadas com a doação desses terrenos. Isso aconteceu no ano de 1996, e um ano depois, já em 97, o na época vereador Dimas Dantas pediu a um advogado da cidade, doutor Armando Mendes Moreira, que ingressasse na justiça com ação popular para evitar que o município tivesse que perder todos esses terrenos que foram doados sem nenhum critério social, sem nenhum parâmetro legal. E aí essa ação popular foi feita. O advogado Armando Moreira Mendes conseguiu na justiça local fazer com que fosse anulado as doações do terreno, as autorizações de construção que tinham sido dadas na época. O problema é que essa questão se arrastou por mais alguns anos. E em 1999, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe aprovou uma lei. E essa lei dava ao prefeito a opção, o poder, autorizava o prefeito a regulamentar doações que aconteceram de um ano a partir da promulgação da lei para trás. Os prefeitos podiam, a partir dessa lei, regularizar construções que já estavam edificadas e que as pessoas tinham doado em outros governos. A lei não foi feita especificamente visando essa ação de doação de 1996, mas todas as outras no percurso. E o prefeito, a partir dessa lei, ele tem o poder de regulamentar essas doações. Ele pode fazer isso ou não. A lei estabelece alguns critérios, que seja formada uma comissão composta por 4 membros da Câmara, 2 da Prefeitura e 2 religiosos. E que aí, ponto a ponto, seja analisado as doações anteriores e sendo feitas as regulamentações. O problema é que, mesmo essa lei não tendo sido feita especificamente com base nas doações de 1996, mas ela foi usada no recurso que foi empretado na justiça, entraram na justiça para tentar fazer com que o processo, a decisão da justiça local fosse anulada, fosse inválida. O advogado de Santa Cruz, também de Santa Cruz, Moacir Coelho Pontes, entrou com esse recurso e tramitou durante muitos anos essa ação judicial, esse recurso dentro da ação, já no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Chegando que agora, recentemente, há poucos anos atrás, um desembargador deu ganho de causa ao recurso e anulou a ação, invalidou a ação. O desembargador entendeu que essa ação popular que foi movida pelo advogado doutor Armando, ela perdeu efeito a partir do momento que passou a existir essa lei, dando ao prefeito o poder de regulamentar doações. Perdeu efeito a ação inicial, a ação popular. E aí, em tese, É como se tivesse ficado valendo as autorizações de construções que foram doadas, que foram feitas no ano de 1996. E aí é onde está todo o problema. E eu posso dizer que esse é um dos maiores problemas já enfrentados por essa cidade. E volto a dizer, até então, né, até que a gente resolvesse divulgar isso, estava ocorrendo silenciosamente, até meio que misteriosamente, nos tribunais e nos âmbitos das instituições aqui de Santa Cruz do Capibaribe, sem que a população tivesse conhecimento disso. Entre os terrenos está aquela grande área onde, na época do governo Toninho do Pará, foi feito um pátio de eventos, às margens da PS-160, no bairro Bela Vista, próximo ao supermercado Varejão, aquela área grande onde fica caminhões ali. É preciso que a população comece a pensar e analisar que nenhum prefeito se habilitou a construir nada ali, porque aquela área estava sob júdice. Mas nessa decisão do tribunal, no revés que aconteceu na justiça, há o entendimento por parte do advogado Moacir Coelho de que essa área agora pertence às pessoas que foram beneficiadas no ano de 1996 com as doações. A partir de agora, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e Câmara de Vereadores precisam se posicionar. Aliás, já deveriam ter feito isso e não estou conseguindo entender por que não fizeram. Com a anulação da ação popular, é preciso que, segundo o que diz, o que determina, o que prevê a lei de 1999, a lei 1276/99, ela determina, ela prevê que é preciso que se formem essas comissões para avaliar ponto a ponto, né? Doação por doação. Isso já deveria ter feito, ou então que haja um pronunciamento do prefeito do município dizendo o que vai ser feito, né? Do procurador-geral do município, o que é que vai ser feito, qual o entendimento do município em relação a isso, porque as partes nesse processo estão cantando vitória e aí o município pode perder toda aquela área pública, até então pública, às margens da PS-160, no perímetro urbano da cidade, uma área valiosíssima, e muitos outros lotes espalhados pelo município. Só para se ter uma ideia, equivale a quase um terço do bairro Bela Vista. São muitos lotes que foram doados, alguns foram doados novamente depois, outros foram feitos edificações públicas. E aí, no entendimento, inclusive, do advogado doutor Moacir, que é parte no processo, ele disse que a prefeitura vai ter que arcar com prejuízo. E que essas doações, se já tiverem sido feitas a outras pessoas, ou se tiverem construído edificações públicas, que essas pessoas precisarão ser indenizadas ou compensadas com outras doações. E a gente sabe que o município de Santa Cruz do Capibaribe não tem condições para isso. Qual a grande questão? No momento que nós fazíamos essa matéria, eu mandei vários recados ao prefeito Edson Vieira e não recebi retorno. Tô esperando até agora, né, e aguardo ainda para que haja um pronunciamento. O ideal é que a gente estivesse divulgando essas informações já com a posição do município. Nessa hora, o município precisa ter chefe. Chefe do município não serve para sair em foto, não. É para resolver também situações como essa e se posicionar. Então a gente fez essa cobrança, até agora não recebi retorno nenhum. Há um silêncio muito grande. Há interesse de todos os lados. Nós temos sim a relação das mais de 400 pessoas que foram beneficiadas na época com essas doações. Funcionários públicos, membros do atual governo, membros dos governos passados, pessoas de famílias tradicionais, pessoas que fazem parte do grupo Boca Preta, pessoas que fazem parte do grupo Taboquinha. Talvez o silêncio se explique porque as pessoas que foram beneficiadas com essas doações estão nos dois partidos políticos da cidade. E nós vamos aguardar um posicionamento do município e todos os veículos que fazem parte da Avante vão trabalhar minuciosamente nesse caso. Nós vamos acompanhar tudo que acontecer a partir de agora e vamos divulgar à população, porque a população tem o direito de saber. Inclusive, o nome dessas pessoas serão divulgadas à medida em que o governo for decidindo se vai ou não efetuar essas doações. Porque caso as doações sejam efetuadas, sejam regularizadas, pode até ter um parâmetro legal, mas não tem parâmetro justo. Não é justo para a população de Santa Cruz do Capibaribe ter um prejuízo tão grande. Nós investigamos, paralelamente a todas as informações que nós colhemos e os documentos pelos quais nós tivemos acesso, e conseguimos também descobrir que já existe uma negociação sendo feita, né? Existe uma conversa sendo feita, houve tentativas de negociação agora recentemente. Advogados de uma empresa, que eu não consegui identificar qual a empresa, mas um grupo empresarial de outra cidade, esteve em Santa Cruz, negociando com os pseudos proprietários dos terrenos onde fica a área, onde hoje funcionou a área do pátio de eventos. E nessa negociação, estimada em mais de 8 milhões de reais, eles fizeram várias ofertas. Na entrevista que fizemos com o advogado Dr. Boacir, que inclusive, além de advogado que entrou com a ação, ele é um dos beneficiados pelas doações e admitiu isso durante a entrevista, ele admitiu também que tomou conhecimento, que sabe que existiu essa doação, mas disse, aliás, que existiu essa negociação, mas disse que a negociação não foi fechada, ficou apenas na conversa, e evidente que não poderia ser fechada, porque essas pessoas, até onde eu sei, ainda não têm posse desse terreno. E aí eu estou presumindo aqui que, se essa negociação tivesse sido fechada e essas pessoas tivessem adquirido, através dessa decisão do tribunal, uma escritura desses terrenos, pouco tempo depois, aquela área toda seria repassada para a iniciativa privada, e quando a população viesse a tomar conhecimento, não haveria separação de lotes, não haveria nenhuma aparência que fosse chamar a atenção. Quando as pessoas fossem saber, aquela área ali já teria sido vendida. E a população ficaria a ver navios, como sempre acontece aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então nós vamos, ao passar dos dias, acompanhar tudo o que acontecer. E os nomes serão dados à medida que as coisas forem sendo resolvidas. Estou aguardando ainda um pronunciamento, uma posição do chefe do Poder Executivo, do presidente da Câmara de Vereadores, para que a gente possa saber exatamente o que é que o município vai fazer quanto a isso. Porque as decisões precisam ser tomadas. E a gente precisa saber o porquê de tanto silêncio nesse assunto até agora.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 19 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre tudo o que acontece, que a população precisa saber nos bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Eu vou pedir que você comente um pouquinho, Romenique, quanto a isso, ou então você faz o seguinte, vamos chamar o intervalo, né? Porque okay. Depois nós temos inclusive a veiculação das matérias que foram feitas com os dois advogados que disputaram nessa ação. É um advogado que entrou com a ação popular, o doutor Armando Moreira Mendes, e também com o advogado doutor Moacir Coelho Pontes, ele que foi o autor do recurso no Tribunal de Justiça. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trazer com exclusividade também essas entrevistas para que a população tenha conhecimento dos dois lados, né? Há um terceiro lado nessa história, que é o próprio município, que ainda não se pronunciou. Mas vamos para o intervalo, na volta a gente traz essas informações.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, estamos começando aqui pela sua Polo FM, segunda-feira, hoje já dia 2 de março, segunda-feira 2 de março, começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, estaremos juntos até as 10 e alguma coisa, eu e minha equipe aqui, né, esses personagens aqui, né? Bom, na técnica tem a Márcia Arantes, aqui comigo, Leone Souza, bom dia Leone.
Bom dia Silvio, bom dia Natálio, bom dia Ralph. Bom, Ralf, tô dando bom dia, mas nem chegou, né?
Cadê o Ralf?
Cadê Ralf? Ralf tá por aí, Natália?
Não apareceu.
Olha, um bom dia especial a todos que estão lá no Moda Centro Santa Cruz e no calçadão Miguel Arraes de Alencar.
Bom dia, companheiro, Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ney.
Bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes e a companheira Márcia também.
Natália Ruda, pode escrever, bom dia.
Pode escrever, Silvio, meu rei, meu rei. Pode escrever, Silvio, e dizer a você e aqui, parabenizar, viu, Silvio, os familiares do nosso querido Nezinho do Pará. Né? Foi um aniversário fantástico, como diz o Tiririca, o aniversário Carlos Boa, foi um dos maiores que eu já vi, né? Organizado pela família do Nezinho, a família maravilhosa, se eu for dizer o nome aqui deles, eu posso esquecer de algum.
É, e cometer
aí eu quero,
injustiça,
exatamente, né?
Então, para todos,
né? Presença de gente, muita gente importante lá na festa, né? Nosso grande amigo, seu João Januário e Dona Maria estiveram presentes. O Augustinho Rufino e Salete, né? E também o nosso grande amigo Josué e a Marliene estiveram presentes.
E ouvintes aqui do programa também.
E ouvintes também.
Lá de Serrota da Palha. Hoje estão aqui em Santa Cruz, né?
Estão aqui, né? Dona Ivoneta Bienoque também esteve presente, né? Ex-prefeito Toninho do Pará estava presente, nosso vereador Fernando Aragão, o prefeito Edson Vieira, enfim, era muita gente boa lá no aniversário de Nezinho. Foi uma coisa fantástica mesmo. E um abração aí também para toda a turma boa aí da ABB, né? O nosso amigo Toninho da ABB, a Valéria e o Pirão. O que me chamou a atenção, Silvio, presta atenção, Silvio, no que eu tô dizendo, rapaz.
Mas eu tô prestando atenção. Bota o óculos, bota. Pronto, botou, pronto. Tá vendo que eu tô dentro
pra você. Fazendo, rapaz.
Fecha o microfone dele, Pronto. 9:05. 9:05, cadê o Ralf? Não chegou? Não? Então vamos embora. Então vamos pro intervalo. Hein? Você quer falar? Tá bom, volta pra ele.
Chamou a atenção lá, hein?
Volta pra mandar fechar.
Não, senhor. Não fecha, não mande fechar o seu aqui hoje. Olha, o que me chamou a atenção lá no aniversário de Nezinho, Carlos Leone, foi o número de pré-candidatos a vereadores. Mas tem esse ano, viu? Para o ano que vem. Tem muito, olha. Olha, estiveram lá presentes.
Tudo pré-candidato a vereador.
Tudo pré-candidato. Rubinho, que é secretário de esporte, né? E apoiado por João Januário, né? Nego Zé, Dilcim Baé, doutor Nanau, Adriano Baé e um rebanho danado. E o pior, Silvio, é que eles já estavam brigando pela futura presidência da casa. Já estava, o Nego Zé já é candidato a presidente da Câmara de Vereador Futura. Pra tu ver uma ideia, né? Tava lá essa questão maior no mundo e já estavam brigando pela presidência da Câmara, pra tu ter uma ideia. E esses homens são eleitos para estar brigando pela presidência da Câmara.
Bom, tivemos também os vereadores, né?
Tivemos lá os vereadores, né? Fernando Aragão,
Afrânio,
presidente
Dida Dinan, inclusive, tocando Dinan, forrozinho lá.
Com forró bom. É. Depois de velho, Dida Dinan tá tocando melhor, rapaz.
É, né?
Foi. De primeiro ele era um feijão com arroz danado, mas agora ele tá tocando um forró.
Agora já tem
bom.
Uma carnezinha, né?
Tem um chapéuzinho de couro, né? Mais educadozinho, a música de Luiz Gonzaga muito boa. Então Dida Dinan comprou uma sanfona pai d'égua de boa. E Dida Dinan, depois de velho, não é tá aprendendo a tocar, pronto, rapaz. Depois de velho.
Com a idade do seu Nezinho, vai tocando, né?
Vai, aí até aprendi mesmo.
A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Com apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio é o número 1 da cidade, tem suco chamido por apenas 99 centavos, tem Popaninho, 59 centavos, iogurte Chambinho Max, 69 centavos, requeijão Nestlé tradicional 4,99, macarrão Mauricéia por apenas 1,10, feijão legal 3,49, leite em pó Bom Leite 2,39, arroz Rampinelli 2,27, no açougue, costela de boi por 7,99, na quitanda, maçã nacional por apenas 2,89, Tibúcio, o número 1 da cidade. Cacau Show na Avenida 29 de Dezembro, preparando tudo já para sua Páscoa. Laboratório Patrícia Braga,
realizando todos os tipos de exames laboratoriais e também você conta lá com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, a fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Fica na rua Rogacinha Narciso Aragão 126, São Cristóvão, 3731-7731. Farmácia 29, informando o seu novo horário de funcionamento. Agora a Farmácia 29 funciona das 7 da manhã à meia-noite, com farmacêutico de plantão, descontos de até 50%. Informe-se com um dos nossos vendedores. Disque entrega 3731-6010. Aproveite aí os últimos dias da grande promoção da Belmac. Né, galoneira por apenas 2.100, são os últimos dias, galoneira 2.100, overlock por apenas 1.250 e a reta por apenas R$ 900, tá? Então são os últimos dias, é para você aproveitar esses preços lá na Belmac, na Avenida Cesário Aragão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Bom, passa aqui para os companheiros, né, fazer as suas análises a respeito dessa questão aqui. Dessa bronca, né, para o município, que Santa Cruz pode perder, né, uma área avaliada em 8 milhões de reais, além de outros terrenos públicos. Começar pelo companheiro Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, a matéria que o Ney posta no seu blog e sai aqui também na revista Capibaribe, né, também de uma revista também de iniciativa do mesmo do Ney. É uma situação extremamente complexa e estarrecedora e desrespeitosa aos interesses da coletividade de Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro, a doação de terreno, desses terrenos feitos à época de Aragãozinho, como também em outras épocas, não só na época de Aragãozinho, elas foram feitas todas ao arrepio da lei, né? Qualquer doação de terrenos públicos ou concessão de direito real de uso de terreno, outra forma de utilização de um bem público, nesse caso específico de um terreno, ele tem que ter cobertura legal, ele tem que ter uma lei abrindo esse precedente para que a pessoa utilize-se desse terreno, né? Então, a doação à época de Aragãozinho foi feita de forma ilegal, não tinha base legal a doação. Além de não ter base legal a doação à época, os terrenos foram doados a uma grande quantidade de pessoas que tem recurso próprio, que tem dinheiro, né? Que tem dinheiro, e não só tem dinheiro, mas como também tem imóvel para morar, né? Outra situação totalmente complexa, em desconforme com o interesse, com o relevante interesse social. Depois, em seguida, em 1999, o Hernando regulariza essa situação através daqui da lei que está postada aqui, inclusive no blog, que é a 1274/99, e uma lei, no meu entendimento, é totalmente ilegal, totalmente irregular. Primeiro, por que irregular? A doação de áreas públicas, e diga-se de passagem, a maioria dessas áreas doadas são todas áreas de uso comum do povo, ou seja, pertence à coletividade, são áreas para se construir praças, são áreas para se construir aparelhos para o município, ou seja, escola, creche, posto de saúde, etc, etc. Essas áreas que foram doadas, além de elas terem sido doadas de forma totalmente irregular, digamos que essa área fosse doada, fossem áreas destinadas para construção de habitação popular para as pessoas de baixa renda, mesmo assim deveria haver uma desafetação da área. A lei não consta em canto algum que houve uma desafetação dessa área, né, dessas áreas doadas, para que as pessoas pudessem ter esse direito líquido de se apropriar, de ser o dono, passar a ser o dono dessas áreas. A lei, ela é muito frágil, né? Ela é uma lei que usou-se aqui um termo em off, mas não vamos colocar esse termo que foi usado. Mas é uma lei que ela não corresponde à realidade, ela não atende o princípio da legalidade. Ela é uma lei que vai de encontro, além disso, ela vai de encontro aos interesses públicos, ao interesse público. Então, eu entendo que prevalece aí a questão desses terrenos ficarem em posse da prefeitura, né? E o que chama a atenção também é o seguinte, é que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, ao recorrer, como coloca aqui na matéria, os interessados, ou seja, as pessoas que foram doadas que receberam a doação irregular, no meu entendimento, recorreram ao Tribunal de Justiça, porque foi dada uma sentença desfavorável pela Justiça do Estado aqui em Santa Cruz, essas pessoas no seu direito líquido e certo recorreram, e o Tribunal de Justiça, simplesmente aqui através do Dr. Francisco Bandeira de Melo, ele, com base nessa lei apresentada pelo advogado de defesa, que está dentro do direito dele, o advogado de defesa das pessoas que receberam a doação, ele dá ganho de causa para essas pessoas que tiveram esses terrenos, que receberam esses terrenos irregularmente por parte da prefeitura. Que aí eu acho que faltou cuidado, com todo respeito ao membro aqui do tribunal, né? Mas aí faltou o cuidado de verificar a legalidade da lei. A lei não tem consistência jurídica, a lei não tem. O companheiro Ralf está fazendo direito, ele depois, inclusive, pode falar muito bem melhor do que eu e de qualquer um dos outros, companheiros que estão aqui no debate, mas ela não tem consistência. Então, ele deu assim às cegas, tá entendendo? E o pior é que ele, essa questão da regulamentação, aqui posta pelo desembargador, né? Ela foi em 2011, e de 2011 até a presente data, né? Os poderes públicos aqui de Santa Cruz do Capibaribe não tiveram nenhuma intervenção no sentido de recorrer face a essa situação esdrúxula. Ninguém recorreu, ninguém se manifestou. Agora, com esse posicionamento do blog do Ney Lima, noticiando essa questão, aí é que vem a situação à tona novamente. E diga-se de passagem, toda essa questão, aí vamos fazer justiça, não é? A justiça seja feita, tudo isso foi em razão de uma ação popular instruída pelo o atual vice-prefeito Dimas Dantas e encaminhada pelo advogado Armando, em defesa dos interesses do município, em defesa da coletividade. Olha, nós temos uma realidade em Santa Cruz do Capibaribe, onde as áreas de uso comum do povo, onde as áreas direcionadas para atender os interesses da coletividade, elas estão todas, foram quase todas surrupiadas, foram quase todas engolidas, doadas de forma irregular, né? E aí, dentro de uma situação dessa, O Dimas Dantas teve essa preocupação, entrou com essa ação, e eu acho que agora, em resumo, cabe tão somente à prefeitura, através de uma decisão do prefeito, obviamente baseada dentro também, obviamente, dos princípios da legalidade, pelo procurador municipal, tomar as medidas cabíveis para que esses terrenos, eles permaneçam sendo terrenos pertencentes à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. É obviamente que não vamos aqui, por exemplo, querer que a Prefeitura desapropie esses terrenos onde já foram edificadas, construção, etc., mas que arrume-se um mecanismo do ponto de vista legal, para que essas pessoas fiquem no terreno, para que o imóvel construído fique sendo de propriedade da pessoa, não sejam derrubados, mas que o terreno, que a área local, a área onde foi doada irregularmente, continue pertencendo ao patrimônio de Santa Cruz do Capibaribe. E as que não foram construídas nada, como por exemplo essa da PS-160, que é citada, né, que inclusive já existia um processo de negociação dentro desse contexto, né, na ordem de 8 milhões de reais, essas aí sejam automaticamente devolvidas para o município. Então cabe aí recorrer com ação pública, isso é uma questão de briga jurídica. Agora lhe digo de passagem a todos os debatedores e aos ouvintes, o município perdendo uma questão dessa, isso é uma vergonha, isso é um desrespeito aos bens da coletividade de Santa Cruz do Capibaribe.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, como às vezes os políticos de Santa Cruz, eles são parecidos, né? Porque você repara aqui que um doa e o outro ratifica a doação de quem vinha doando e delapidando os terrenos públicos em Santa Cruz do Capibaribe. Aqui nesse caso específico da PS-160 foi uma doação do prefeito Aragãozinho, e aí o Hernando Silvestre, 4 anos depois, ratifica o erro que Aragãozinho cometeu entre 92 e 96, né? Ele ratifica legaliza a doação, né, dos terrenos públicos. Agora, concordo plenamente com o Carlos Lisboa. Ratifica com uma lei que foi confeccionada sem nenhum atributo jurídico. Você não repara na lei. A lei é rala. A lei não tem consistência jurídica. Ela apenas diz que os terrenos que foram doados ao município estão legalizados, trocando em miúdos, estão legalizados a partir de agora. E quem ganhou, mas já teve construído por outra pessoa, o município deve arrumar um terreno em outro canto para ele. É isso que a lei 1274/99 diz. Então, por isso, são por essas ações aqui, que hoje, para se construir alguma coisa em Santa Cruz, não tem terreno público. Não tem terreno, não existe terreno público para se construir alguma coisa dentro da cidade de Santa Cruz. Porque durante os anos, as ações de quase todos os prefeitos que passaram aqui foram dessa maneira. Foi a política da barganha, a política de Roma, a pão e circo, né? Se dava o terreno, se botava o trio elétrico para tocar na rua e o resto tá tudo bom. Então, resta agora a gente esperar qual o posicionamento do atual prefeito Edson Vieira, porque o posicionamento do prefeito deverá se entender da maneira que o bem público deve atender à coletividade, e deverá ser de tentar impedir que essas doações sejam efetivadas. Doa a quem doer, doa a quem doer, porque aqui se está falando, Natália, de espaços que podem servir para se criar creches, praças públicas, né?
Escolas,
postos de saúde, né? Secretarias para que a nossa prefeitura e nós, consequentemente, nós que pagamos imposto à prefeitura e não paguemos tantos aluguéis em Santa Cruz. Então, a coletividade pede, o bem comum pede para que a prefeitura se posicione contrário à doação desses terrenos. Vamos aguardar para ver. Quero só aqui ratificar. A ação do vice-prefeito Dimas Dantas, né? Tanto se critica, às vezes, em emissoras e alguma parte da população, as idas e vindas do vice-prefeito Dimas Dantas, né? Nessa época era vereador. E nessa época, ele, como vereador, ele era base aliada de Hernando Silvestre. Ele era base aliada do prefeito que mandou para a Câmara o projeto de lei para ser aprovada, sabe? E mesmo assim, não conseguindo na Câmara derrubar o projeto de lei, ele vai e entra com ação popular contra isso aqui. Então, é só pra gente refletir. Será que os partidos não querem Dimas por causa desse tipo de ação? Será que ele fica de um lado pro outro porque ele se posiciona desse jeito e às vezes não cabe muito esse posicionamento? Ele se posiciona desse jeito para o bem da coletividade, da nossa cidade, e aí não cabe muito bem isso dentro das duas grandes alas partidárias. É para refletir, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Você que está em casa, reflita, e vamos aguardar qual é o posicionamento do prefeito Edson Vieira, que eu aposto uma janta com meus companheiros aqui de trabalho, que o prefeito vai se posicionar contrário à doação.
Natália Arruda.
Olha, eu acompanhando essa matéria e veio me refletindo os tempos, né? E eu sempre participei da política de Santa Cruz do Capibaribe, e muita gente, Ralf, enriqueceu na política aqui, vendendo terreno, outros trocando até terreno em pneus de caminhão. Aí então, Edson, meu amigo Ralf, os prefeitos naquela época faziam muito isso para se ganhar a eleição, né? E se pegava mais família forte, família de dinheiro, tudo isso. E essa lei, Ralf, eu me lembro agora que você falou nessa regulamentação do ex-prefeito Hernando Silvestre, e eu me lembro que naquela época começou a se construir ali o Detran, quando ele ia assim na meia parede, mais ou menos, um prédio muito grande, aí veio essa lei para derrubar aquele prédio que estava se formando ali, que ia ser em benefício do Detran, dizendo, Ralf, aquelas pessoas, procurador na época da prefeitura, que aquilo ali estava se tomando um bem de Santa Cruz do Capibaribe. Mas nós, no fundo, não fomos explicado que esse bem estava sendo tomado em benefício próprio de várias e várias pessoas. Haja visto, o Detran não se edificou, mas o Detran paga aluguel aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E esse aluguel, eu não sei bem, mas me parece que cheira também a prefeitura. Tem alguma coisa em convênio com a prefeitura. Eu não sei se pagam alguma coisa do aluguel do Detran. Mas o Detran hoje vive num prédio alugado, porque também não foi edificado num terreno público de Santa Cruz do Capibaribe. O que eu sei é que Santa Cruz do Capibaribe, pelo que nós vimos aí, o que foi doado, o que foi lesado, dá para se construir uma cidade. Tem muita cidade por aí, Carlos Lisboa, que não tem 400 lotes, ou seja, 400 casas. Tem? Muitas não tem, não é? Não tem. Então, o que acontece são essas atitudes de Santa Cruz do Capibaribe. Diga-se de passagem que não só foi no prefeito Aragãozinho, não. Outros prefeitos também.
Outros prefeitos até mais do que isso.
Exatamente. E a gente que enriqueceram com isso aí. Todo mundo sabe disso. Só não bota à tona. Aí vamos aguardar os acontecimentos, né? Eu vou isentar aqui o prefeito Edson. Não estou defendendo o Edson, não. Eu estou dizendo que ele chegou agora, até agora nós não sabemos se ele doou algum terreno também às pessoas. Até agora me parece que não. Mas eu acho que ele vai tomar a frente, no meu entender, pelo que eu a conheço, vai tomar a frente para ver o que é que se faz com esses bens públicos. Haja visto, essa área aqui é uma das áreas mais valorizadas de Santa Cruz do Capibaribe, porque ali em frente ao Padre Mena, onde foi colocado o São João lá, e o povo denominou de parque de evento. Eu acho que não construíram o parque de evento porque já estava com essas mazelas todas ali arranchadas, né? Através da justiça, recorrendo à justiça. Então vamos aguardar os acontecimentos. É para lamentar um prejuízo deste tamanho à nossa cidade, que Santa Cruz precisa pôr demais de colégio, ter áreas para colégio, ter áreas para Detran mesmo, ter áreas para prédio que venha para beneficiar como escola, né? E hoje não está tendo isso. Quem está tendo prejuízo? Santa Cruz. O que é que está acontecendo? Tudo que aparece, tem que correr e alugar um prédio pelo um valor exorbitante, né? Exorbitante. Ali dava uma prefeitura muito bonita também. Aí se aluga hoje em dia uns prédios por quanto o cara queira alugar, Silvio. Aí nós é quem vamos pagar por isso, a população de Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que só aquela área ali está valorizada, olha, Carlos Lisboa, no mínimo por 8 milhões de reais. Isso é uma calamidade pública. O cara entregar tudo isso de mão beijada, e quantas pessoas que ficam aí sem nenhum rancho para morar.
Ok, pois João Carlos. Eu quero compartilhar do posicionamento de Ralf, do posicionamento de Natálio, no sentido de que eu não posso acreditar, sob hipótese alguma, que o prefeito não vá tomar uma posição correta em defesa dos interesses do município, em defesa dos interesses da coletividade.
Se quiser, toma, tranquilo.
Ele deve.
Tem que correr logo.
O prefeito, nesse momento, deve, assim como deveria também ter tomado o prefeito anterior, esse posicionamento, que isso foi em 2011, né? Ele deve tomar um posicionamento de defesa do interesse público. Porque se for olhar pela questão do interesse político partidário, da politicalha, ou seja, da política feita por canalhas, né, vamos assim dizer, aí ele não vai tomar, porque
tem pessoas que um dia entrar um homem aqui em Santa Cruz
tem pessoas
que resolve as coisas,
tem pessoas que ganharam que são do lado A, do lado azul, e tem pessoas que ganharam que são do lado vermelho. Então eu acredito e tendo conhecimento da capacidade, da capacidade intelectual, da capacidade de informação, de conhecimento da jurisprudência do procurador do município e das posições que ele vem tomando com relação a uma série de situações em defesa do interesse da coletividade do município, eu acredito que o prefeito vai tomar um posicionamento favorável ao interesse da coletividade, ao interesse do bem público e não ao interesse dessas pessoas. E gostaria de ressaltar também o seguinte, aqui na entrevista, diz que é com base no que prevê a lei número tal tal, o município deve formar uma comissão para analisar essas questões, não é? E regularizar a doação. Primeiro fazer uma comissão para regularizar o irregularizável, o que não se regula. Né?
Já é irregular.
E aí, segundo, na lei não consta, isso aqui na lei não consta. Existe nenhum decreto, que é do meu conhecimento, não existe nenhum decreto do prefeito Hernando, à época, nem dos prefeitos que deram continuidade, né, até a presente data, criando essa comissão e criando critérios para regularizar essa situação. E uma outra situação que foi colocada pelo doutor Moacir, que repito, ele está dentro do direito dele, ele está defendendo os seus clientes, tem nada de anormal dentro do mundo jurídico, dentro do mundo da advocacia, né? Mas ele diz que na lei versa sobre alguma questão referindo se você já tiver um imóvel, coisa do tipo, então você a lei não versa nada sobre isso, a lei versa sobre a questão de doação e ponto final, de forma totalmente irregular.
Uma lei dessa não era para ser agarrada à lei orgânica do município, coisa assim, por demais, uma lei pode ser assim, seca. Pode.
Aí o projeto de lei que a prefeitura mandou para a Câmara específica regularizar uma
áreas,
e a Câmara aprovou, certo? Agora, uma coisa.
E o Diacho é regularizando a área sem dizer para que era, né?
Exato.
E o Diacho é o seguinte: eu não sei se.
Uma área que já era da prefeitura, como é
que se essa matéria foi votada por unanimidade, mas se foi votada por unanimidade ou não, os vereadores que aprovaram essa lei, paciência.
Até porque, Carlos, a lei, eu recebo informação que o Ministério Público de Santa Cruz viu a lei como improcedente. Ilegal pelo porquê? Porque ele ratifica a doação de terreno e muitos desses terrenos eram em área verde.
Isso.
O que uma lei maior diz que não pode ser doado.
Que aí é lei federal, né?
Aí é lei federal.
Ali era a área verde mesmo.
Veja só, criar uma comissão, e aí endosso as palavras de Carlos Lisboa. Moacir está no direito dele como advogado, ele advoga. Então, agora, você criar uma comissão para regularizar o que é irregular, então é complicado.
Pois não, Léo de Souza.
Olha, Silvio, na verdade, o que a gente vai ter que fazer um pouco mais é a população, não só a gente aqui, mas a população como um todo, é aguardar um pouco mais, né, a prefeitura atual, a gestão atual, através de seus procuradores do município, que, diga-se de passagem, tem uma grande equipe, né, de procuradores, a disponibilidade do município, se pronunciarem para a gente ver qual vai ser de fato o posicionamento da prefeitura. E aí eu tô falando prefeitura, instituição. Tô falando prefeitura, não é prefeito azul, prefeito vermelho, não. Tô falando prefeitura, instituição, patrimônio do povo de Santa Cruz, que comanda os destinos do povo de Santa Cruz. Se tratando especificamente dessa área, que é o que chama de fato mais a atenção, a área da PE 160, a gente precisa de fato que haja esse posicionamento o mais rápido possível do poder público municipal, para que não se crie de certa forma, até porque essas coisas, Carlos, nos chamam a atenção, porque na matéria também a gente observa que já vinha também existindo uma negociação.
Justamente,
né? Já vinha existindo uma negociação com empresários, advogados de outras cidades, procurando o próprio doutor Moacir. Então já tem algo muito estranho, pessoas assim e outra, viu, Natália? Não, e um detalhe, quem está atrás de uma área que aproximadamente tem um valor aí venal aí expresso aqui, um valor de 8 milhões de reais, eu tenho certeza que não é seu Zé que vende coxinha, não é seu Mané que vende água mineral na sua carrocinha lá no Moda Centro que está atrás dessa área, não, num valor de 8 milhões de reais. Eu tenho certeza que é algum grupo de empresário muito forte, um interesse muito grande, e se de fato tem alguém interessado nisso, não é porque também só venha valer esse valor não, viu? Talvez o valor seja acrescido ainda de mais alguns milhões nessa casa aqui. Então vamos aguardar um pouco mais, porque eu acredito que o poder público municipal atual, a prefeitura hoje, comandada pelo prefeito Edson Vieira, acima de lado vermelho, de lado azul, está para governar para o município, para toda a sua municipalidade. Então vamos aguardar, porque eu tenho certeza que só um detalhe, é só a prefeitura, eu também entendo dessa forma, cara, é só a prefeitura, através, claro, embasado na lei, junto à sua procuradoria, é baseado na lei, vai ter argumentos também suficientes para se vetar essa possibilidade do município perder essa área avaliada em mais de 8 milhões de reais, né?
Pois não. Só para lembrar que aquela, uma das áreas que mais chama a atenção é justamente aquela área na
da
frente,
PE.
Na, de lado da PE 160, que era justamente onde existia um jogo de futebol, né? Chamado
o campo da
campo
máfia.
Da máfia.
E tinha muita barraquinha.
E
era
muita
o campo
gente
da máfia
praticando esporte. Aí eu recebo aqui um amante do futebol amador, o Flávio Balbino, me falando justamente isso no WhatsApp, né? Nós já não temos área de lazer. E as que tem se acabam porque os prefeitos doam a interesses que a gente não sabe bem quais são.
Não, e aí só pra gente registrar também na minha fala, é que não, eu não posso também dizer que não foi só o prefeito Aragãozinho que fez essa joação,
não,
né? Todos os prefeitos que antecedeu Aragãozinho e posterior,
você lembra de uma área que Vando de Zumira foi um dos enfrentantes para que a prefeitura não fizesse a doação e conseguiu impedir ele e um grupo de pessoas. Eu não lembro os demais, mas eu lembro de Vando, que eu não sei se
aqui no loteamento Santo Antônio.
Exato, que é ao lado do Posto Elo.
Isso.
Quando funcionou o Posto Elo.
Terreno extremamente valioso.
Que hoje é uma pracinha, né? Uma pracinha que, diga de passagem, me parece que a população, porque desde que foi construída também, meio que abandonada, mas é uma pracinha e continua sendo espaço público. Mas quase que aquilo seria doado em uma área nobre da cidade, à margem também da PR.
E aí, Silvio, como eu estava dizendo, não só foi o prefeito Aragãozinho, foi ou os prefeitos que o antecedeu e os prefeitos que posterior também Aragãozinho. Porém, aí você veja só, né? Um doou, o outro tinha maior interesse que naquele momento aquelas doações fosse vetada, mas aí depois manda uma lei que, paciência, né? Manda uma lei que precisa realmente ter muita paciência e precisa até ter paciência ainda pra gente ver como é que foi votada aquela lei naquela época, né? Pelos vereadores. E aí depois manda uma lei para legalizar todas essas doações desde o tempo de Padre Zuzinha e assim vai sucessivamente. Então a gente vamos ficar no aguardo, né? Do poder público municipal se manifestar, principalmente através da sua procuradoria, que eu acredito que vai se manifestar, e a gente lamenta, como o Carlos fez esse registro, eu também não posso deixar de fazer. Essa ação já vinha tramitando há muitos e muitos anos, né? No Tribunal de Justiça, o poder público não vinha acompanhando, aí vinha só uma parte, a parte interessada, e aí doutor Moacir está coberto de razão, ele está dentro do seu direito de correr atrás, já que ele está advogando, ele tinha mais que correr atrás da questão em si, mas só que o poder público também deveria estar acompanhando do outro lado, e aí o poder público deixou de certa forma correr a revelia, e desde 2011 estava isso aí para ser resolvido, e aí a gestão anterior não se manifestou. Então vamos aguardar pela gestão atual para ver qual vai ser o procedimento adotado pelo prefeito Edson Vieira.
Sim. Só para encerrar, um dado interessante aqui, que seria bom, é que o blog de Ney Lima, já que é ele que está, blog e a equipe da revista Capibaribe, são eles que estão tratando do assunto e trazendo as informações para a população. Na minha opinião, nessa novela toda aí existem uns co-participadores, que são os vereadores que aprovaram a lei.
Inclusive, a pessoa até mandou aqui. Passa o nome dos vereadores que votaram nessa lei.
É uma questão para o blog aferir.
Foi em 99, é? Isso. 99, foi 97, né?
Não?
97 ou 99?
Ela foi aprovada em 99.
99. É a lei 1276/99.
A ação aqui em 97.
Aham, uhum. A ação aqui em 97.
E dentro dessa cota também, Silvio, Ralf, Natálio, Leone e ouvintes, coloque-se também dentro dessa cota a assessoria jurídica da prefeitura à época e a assessoria jurídica também da Câmara à época. né? Ou fizeram vista grossas para atender interesses políticos, partidários e interesses de ordem financeira, né? Ou então, por amor de Deus, é porque foram incapazes mesmo, incompetentes de forma gritante.
Escuta o que é que eu vou dizer agora, e o amigo Ralf. Ralf hoje é terceiro ano, né? Terceiro período, né? De direito, né?
É quase um doutor.
Quarto. Aí a pessoa, cada ano, vai aprendendo, evoluindo. Na época, quando o cara manda, o prefeito manda um projeto desse para a Câmara, aí ele manda um procurador, um advogado com boa eloquência, sabe falar, explicar, e o cara às vezes entra, o vereador, até na conversa do desgraçado, porque o negócio é bem bolado.
Bem vendido, né?
Bem vendido de lá pra cá, né? Aí ele chega e diz, olha, o prefeito tal e tal, para benefício de não sei de quê, e ganha os vereadores na questão. Haja vista que vereador, de um tempo desse pra cá, que vem mais, vamos supor assim, abrindo os olhos para essas coisas. Naquela época, se você votasse num projeto que o prefeito manda, você votasse ao contrário, você saía na tapa na Câmara de Vereadores. Saía na tapa, viu, Ralf? De lá. Por quê? Porque o povo achava que o cara tem, ainda hoje acha, tem vereador aí, só por causa da briga da presidência da Câmara, que vai dar trabalho ele ser reeleito. Ainda hoje tem gente dessa maneira, que o vereador era para chegar lá e defender o povo, mas a pressão do próprio grupo e dos próprios eleitores faz com que, às vezes, ele aprova uma determinada lei, uma determinada coisa que dá prejuízo ao município, com medo dos eleitores, com medo da pressão, porque o que faz o prefeito? Manda a gente por fora. O danado do babão é que tem força nisso. O babão é que é a bexiga. Ele vai por fora e diz, olha, fulano de tal não quer votar naquele projeto que o prefeito mandou. Aí o povo não quer saber, não. Aí vem um desmantelo desse, um prejuízo deste tamanho para Santa Cruz do Capibaribe, porque os fundamentos deles é com que faz principalmente os eleitores ficarem contra ao vereador pelos votarem.
Aí me permita, Natália, diante de uma situação dessa. Em parte você tem razão, até porque é uma cultura existente no município, é um costume existente no município, e há todo um processo de pressão para essa questão. Mas aí o parlamentar, o político, tem que ter um posicionamento, como por exemplo teve o posicionamento o Dimas Dantas, à época vereador,
com o Ralf, independente,
e ele era do grupo, à época, ele era do grupo de Hernando, né? E aí, do ponto de vista do aprofundamento legal, muitas vezes o vereador, muitas vezes não tem esse conhecimento, não tem esse alcance, etc. Mas é uma questão lógica. Como é que você dá o que é da coletividade, certo, o que é público? Não, escute.
Dimas não, um dos dois partidos queria ele por causa disso.
Escute só.
Porque Dimas quer legislar em bem público e os dois partidos não querem. Não querem,
porque
de maneira
essa
nenhuma.
Situação tá na
e o povo também faz essa pressão de logo.
Essa situação.
Quem Dimas fica?
Essa situação é muito clara para qualquer pessoa, para uma pessoa que tem a menor formação possível, tá muito claro como é que você doa uma coisa que é de todos e inclusive doar a pessoas que têm condição, né? Se uma área dessa fosse doada, mesmo irregularmente, para construção de habitação popular, para construção de habitação para os trabalhadores, para funcionários públicos da prefeitura, concursados, efetivos, muito bem, mas foi doada a pessoas que têm recurso, a pessoas, inclusive pessoas de recursos grande, né? Recursos grande.
Bom, 10 horas e 3, deixa eu passar aqui.
Absurdo. Não, é papelzinho.
Absurdo. É dilapidação do patrimônio público por gestores irresponsáveis. Veja o nível dos beneficiados, como é o caso do autor do recurso. O povo tem que reagir a essa imoralidade. Povo na rua já, Luciene Cordeiro. Um abraço à amiga Luciene Cordeiro. É a Luciene do sindicato, né? Luciene do Sindicato. Um abraço, Luciene. Bom dia. Aqui é Suelane Versosa do Rio Verde. Te peço para mandar os parabéns para minha irmã Suzana Versosa, que faz aniversário hoje, né? Que está na fábrica Voa Básica, é isso? Né? Então, parabéns, viu? Parabéns e muitas felicidades. Aqui, deixa eu ver mais. Bom dia, me chamo Evani. Estou à procura de trabalho em escritório de qualquer segmento. Tenho experiência em seguros, auxiliar administrativo, em setor financeiro, departamento pessoal e etc. Caso saiba de alguma vaga, favor, me avise. O telefone dela, deixa eu passar aqui então, é o 9692-2016. 9692-2016. Bom dia, Santa Cruz, e a todos da Polo FM. Assistiram o Fantástico ontem com a reportagem sobre a situação dos postos médicos em várias cidades. A emissora deu nome aos respectivos postos de saúde. Tem de todo tipo. Qual seria o de Santa Cruz? Bom, fica no ar a pergunta. Silvio, já estamos em março e nada de duplicação da PS-160. Eles vão prometer para quando agora? Em cerca o mês de outubro do ano. Deve ser, será, né? Será o mês de outubro do ano que vem? Ivonete do Rio Verde, um cheiro para todos o programa. Um cheiro também, Ivonete. Obrigado aí pela audiência. Bom dia, como que uma pessoa com o vosso prefeito, não entendi não. Bom dia, como que uma pessoa como o vice-prefeito discorda de Zilda, depois de Zé Augusto, agora de Edson, fora das coisas que a população não sabe, quem tá errado, ou o vice, ou as pessoas faladas, meu nome é Moura. Entendi não. Bom, um abraço, mas tá criticando aqui o Dimas Dantas. Agora não é mais trio, se bota Garota Safada para tocar. Porque o Raul falou de trio na rua, aquela coisa toda, agora não tem trio não, agora é Garota Safada. Bom dia a todos, a prefeitura paga muitos aluguéis, mas aqui do lado no Moda Center tem área pública que dá para construir muitas coisas, como postos de saúde e escolas. No telefone 9793. Bom dia, Silvio. Meu nome é Sônia. Olha, a Avenida 22 de Abril e a Luísa Mendes foi tudo doação de Agostinho Rufino. As casas de lá, nenhuma tem escritura. 22 de Abril e Luísa Mendes, que foi tudo doação, segundo a pessoa aqui, Sônia, da Avenida 28 de Abril e Luísa Mendes. Final do telefone 5654. Mas tem mesmo, tem muitas doações aqui, o final da 29 de dezembro, aquele trecho ali foi todo doado, né? Que a 29 seguia. A 29 não acabava do girador, não. Seguia ali, foi realmente tudo doado. Bom dia a todos no programa. Silvio, para tirar barracas de camelôs das ruas é fácil. Quero ver tirar os terrenos doados para os ricos de Santa Cruz. Final do telefone 6684. Precisamos. Opa, deixa eu voltar aqui. Precisamos. Bom, o WhatsApp é que Natália mandou, ele faltando uma peça, então tá, ficou tudo branco aqui. Olha, daqui a pouco chega, daqui a pouco eu continuo lendo, mas um fato também que tá, já que a gente tá falando nessa questão terreno, e esse que é gravíssimo, mas continuam invasões aqui em Santa Cruz. Sexta-feira eu tava falando isso aqui, eu repito, a Bildideda, que eu passei dia desses, a Bildideda, aquele trecho ali que magia, o Riacho Tapera tá todo cheio de construção. São várias construções. Em 2004, muitas casas. E as pessoas esquecem que aquele. O muro ali da escola especial, ela ficou submersa. O muro ficou submerso. E muita gente esquece disso, né? Aí eu já falei com alguém da prefeitura um dia, por que essas invasões? Aí a pessoa disse: não, é porque é o seguinte, nos feriados aproveitam para construir. Isso é, e o feriado continua o ano todo? Não, porque se tem um feriado, né? No outro dia, se foi pela metade, vai lá e derruba, como fez Rui e Galego de Morinha já fizeram também. Ah, não, mas constrói final de semana. Sim, tem a segunda-feira, vai lá e derruba. Né? Agora, o que não pode é deixar um problema estar se acumulando agora, um problema que futuramente vai cair nas costas de quem? Da prefeitura. E vão ter que arranjar dinheiro de quem? Nosso, para resolver um problema que poderia ter deixado, ter se evitado acontecer. Então, Riacho Tapera e outras áreas aqui, margeando o Rio Caparibe, são várias casas construídas praticamente dentro do leito do rio, né? E do Riacho Tapera. E aí depois vem as consequências, o risco, né? E a outra coisa também que eu acho interessante, essas invasões, essas pessoas que constroem dentro do riacho, são pessoas pobres, né? E diz, não, eu sou pobre, eu não tenho onde construir. E constrói dentro do final de semana. No final de semana constrói, levanta a casa. Aí tem tijolo, tem cimento, tem telha, tem cabo, tem ripa, tem tudo. Eu não entendo como é isso. Mas tá lá, construído. Quem passar agora pode dar uma olhadinha. Magiando, Riacho Tapera, Bildideda, várias construções já dentro do rio. Futuramente é um problema que a prefeitura tá deixando, fez vistas grossas e tá deixando acontecer. 10:09, a gente volta já. 10:16, Silvio, à frente da igreja de São Domingos, está servindo de estacionamento para carros e caminhões, não dá para retornar lá em frente à igreja, tem que retornar lá em frente a Zé Quintino, a Mariana que reclama, que resolva aí a quem compete, né, que resolva. Como sempre, os interesses da coletividade fica esquecido em favor de uma minoria. Grande abraço a todos. Paulo Ricardo, Paulinho, um abraço, Paulo. Manda abraço para todos da empresa Look Kids. Paulo Ricardo, um abraço, viu? Gente finíssima, né? Fina, inclusive, em todos os sentidos, né? As canelas e tudo. Aqui é Gildo São Miguel, manda um feliz aniversário para Letícia. Feliz aniversário, Letícia, em nome do Gil, ou da Gil, né? Gil, ou do Gil ou da Gil, aí no São Miguel. E nós também que fazemos aqui, Apolo, parabéns, viu? Bom dia a todos, eu moro aqui no bairro Cruz Alta e as casas que foram construídas aqui eram terrenos que foram doados no tempo do prefeito Hernando Silvestre, em 1991. E muitas pessoas que ganharam, a maioria vendeu o terreno e não construiu suas casas. Eu acho isso muito errado. Eu acho isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu acho isso errado, porque se ganhou e morava de aluguel, como a minha família, que até hoje mora aqui, não tivesse ganhado. Meu pai e minha mãe construíram a casa que moramos com aperto, mas construíram com a ajuda das pessoas de bom coração e, graças a Deus, saíram do aluguel. Obrigado e bom dia a todos que estão ligados na Polo, né? Bom, e tem isso também, né? De gente que ganha e vende, né? E que constrói invasões e vende também, né? Porque tem muita invasão por aí que foi construída, né? A casa, a pessoa tá lá, né? Já não é a família que construiu, né? Constrói, invade, constrói, vende e vai embora. Vergonha, roubar esses terrenos da população de Santa Cruz, se baseando em uma lei que é vergonhosa. Se essas pessoas tivessem vergonha, abririam mão desses terrenos que são meu e da população santacruzense. Eu, Emerson, nesse terreno poderia ser feita a rodoviária, por exemplo. Verdade. Silvio, na época dessa doação, Natálio era vereador? Rogério do Cruzado pergunta. Você era vereador, Natália, nessa época?
Tô lembrado, eu vou procurar ver, não tô lembrado.
E a prefeitura tá construindo a academia de saúde dentro de um riacho lá no Santo Agostinho. Agora a prefeitura, cadê o exemplo? Academia da saúde dentro de um riacho? Onde é? Lá no Santo Agostinho. Na passagem, é? Bom, já tem uma escola, né? Já tem escola que fica margeando o riacho também, né? Bom dia, Silvio, fala aí para tomar uma satisfação com a Caruza, deve ser carroça. Ah, carroça na feira de frutas, passando por cima. Bom, um abraço a pessoa. Depois você manda outra mensagem mais clara aqui, tá? No canal entre o Dona Lica 1 e 2 já tem uma rua de casas e estão aterrando mais ainda a margem do canal para mais construções. Recado aqui do Tiago. Bom, e aqui o recado que chega. Dos arquivos, né? Arquivos da Polo, que é um programa que estreia hoje a partir das 11 horas da noite, comandado aí por Ernesto Maia. Inclusive, hoje, meio-dia, o Ernesto vai estar falando a respeito do programa, né? Um programa musical segmentado a cada dia da semana. Tem um dia que é especial, tem um outro que são cantores, né? Cantando músicas de outros artistas, né? As regravações, a roupagem. E na sexta-feira, eu sei que na sexta-feira tem uma pessoa que é convidada para falar, né? Para trazer o repertório que marcou a sua vida. Então, o programa vai ser bem interessante. Estreia hoje, meio-dia. O Ernesto vai estar comigo aqui no Estúdio 1 falando a respeito do programa. Silvio, já estamos em massa e nada da duplicação. De novo, a pessoa aqui, a Ivonete, que mandou a Laura. Laura, Silvio, cadê a duplicação da PS160, Laura? Matéria no Enem TV na última sexta-feira já falou de novo a respeito da PS160, né?
O DR deu prazo novamente. Talvez aí no meados de abril possa ser que recomece o projeto da PS160.
Talvez
possa
ser o projeto, né?
É.
Projeto,
até
porque
a matéria papel, reafirmou, né? De novo que o projeto tem que ser totalmente modificado. Então, prova que o projeto que existia, não existia. Só o que me preocupa, sabe, Silvio? Não é isso. Foi hoje de manhã, eu estava na feira e uma pessoa comentou comigo sobre a PS160 novamente, porque viu a matéria também no ABTV. Ele disse: ô Leone, mas antes não se falava tanto que já tinha um dinheiro em caixa, que estava tudo licitado. Por que danado? Esse dinheiro sumiu, foi. E aí o cidadão, claro, dentro das suas limitações em perguntar isso, ele está dentro de seus direitos.
Claro.
Porque foi bradado em carro, o que tinha de carro de som nessa cidade, dizendo que o dinheiro era branco e azul, e o dinheiro já estava depositado, e era só fazer agora e pronto. E Prio mesmo. Prio e ficou Prio pra lá.
Pois é. Bom, 10:21, eu quero parabenizar aqui a Igreja Evangélica Congregacional, né? Que esteve com um grupo de pessoas realizando a Casa do Julgamento, né? Um espetáculo teatral que foi realizado aqui, parece que uma semana, né? Uma semana inteira, foram 7 dias de espetáculo e trouxeram aqui o que foi arrecadado e o investimento, a prestação de contas foi feita aqui. Foi arrecadado R$50.720, isso com patrocínios também e com bilheteria. Aí teve as despesas, né? Todas as despesas somaram R$28.000 e o restante, né? Foi aplicado na perfuração, instalação e construção do chafariz lá no Acauã. É na rua, uma rua que fica próxima à fazenda Tibúcio. Então tá aí, tá servindo a população, caixa d'água de 5.000 litros, trouxeram a foto aqui, né? Pessoal já utilizando, é no canteiro central. Que tá aqui. É construído. Tá aqui, Investimento e Realização Igreja Evangélica Congregacional. Então, a perfuração de um poço com mais de 60 metros, né? E a colocação de caixa d'água, instalação está lá, servindo a população de Santa Cruz do Capibaribe, né? E ainda no sábado 28 fizeram um evento, né? Com aquele evento social que é a ação comunitária, foi feita também 5:30 da tarde com corte de cabelo, com distribuição de escovas e orientação para higiene bucal e tudo mais. Foi muito legal. Água do Poço, Água da Vida, o projeto aí utilizado com esse dinheiro da arrecadação do espetáculo A Casa do Julgamento.
Só para ressaltar que a igreja é dirigida pelo pastor Claudionor
Bezerra. Claudionor foi quem esteve aqui.
É o pastor então, Claudionor. Congregacional.
Na saída para o Pará.
Exatamente.
Né? No final da via de acesso ali da saída do Pará, à direita, é aquela igreja ali, é a igreja que realizou essa ação aí.
Tá de parabéns. Olha, Silvio, quem ligou pra gente também pra nos parabenizar e mandar um grande abraço foi o nosso amigo Paulo da Magda.
Ah, Paulo, um abraço, Paulo.
Um abraço, Paulo. Deus te abençoe.
10:23, final do programa. Tchau. Até amanhã, todo mundo.
Tchau.
Até amanhã.
Tchau.
Rádio Debate Polo FM.